If we wanted an overall title for our time together for this morning.
Bom, se queremos aproveitar esse tempo juntos essa manhã, podemos pensar na necessidade de ver a cruz de Cristo. Ver a cruz de Cristo é uma necessidade absoluta para pecadores necessitados, porque até que um pecador veja a cruz de Cristo, este pecador não será mais nada além de um pecador necessitado, morto em suas trespassas. Só quando vemos as aplicações da cruz do Calvário, esse pecador se torna salvo de todos os seus pecados eternamente. Existem pecadores perdidos e salvos. Esse é um fato que corre nas páginas da palavra de Deus, do início ao fim. Mas da mesma forma que um pecador perdido deve ver a cruz de Cristo, um pecador salvo deve continuar vendo a cruz de Cristo por toda a sua vida. Ver a cruz de Cristo tem a ver com a nossa santificação, como tem a ver com a nossa salvação. E existe algo que eu gostaria que estudássemos juntos, é em relação a isso que lemos alguns versículos do Evangelho de João, falando sobre o homem José de Arimateia. Então, vamos olhar para os versículos e as lições e aplicações que vêm desses versículos para cada um de nós hoje. Sobre José de Arimateia, o que ele era, o que ele se tornou e como ele se tornou o que ele se tornou. Quando você lê as escrituras falando de José de Arimateia, você descobre que ele era muita coisa, muitas coisas em sua vida. Por exemplo, muitas coisas louváveis. Ele era parte dos judeus, aqueles líderes judeus, mas ele era um homem bom e justo. E ele não consentiu a obra deles. Isso é quando eles colocaram a sentença de morte em Jesus Cristo. Eles não consentiram, porque eles não podiam, mas eles passaram. E José de Arimateia, ele não voltou nessa direção. No Evangelho de Mateus, é dito que ele era louvável e ele buscava o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, de que ele era o discípulo de Cristo. Então, ele também era um discípulo de Cristo. Muitas coisas positivas nós ouvimos sobre José de Arimateia, mas no meio de todas essas coisas positivas existe uma negativa. E é João que traz diante de nós, nos versículos que lemos juntos essa manhã, que ele era um discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo secreto. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, ou seja, ninguém sabia, por medo dos judeus. Então, com todos os positivos, nós temos aqui um negativo. Por que que ele era oculto? E era por causa dos judeus, nos diz aqui, por medo dos judeus. E aqueles membros que trabalhavam com ele, ele tinha medo deles. Quando você lê o Evangelho de Lucas, ele não consentiu ou não consentia as decisões deles. Mas ele também não fez nada, ele sentou em defesa, ele não opôs. Foi essa posição que José Arimateia tomou aquele dia. O medo do homem fez com que ele sentasse em silêncio. Então, com tantas coisas que José de Arimateia era, o mais significante é que ele era um discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Mas o que ele se tornou? Ele se tornou um discípulo aberto. Ele não era mais oculto. Não existia segredo quando José foi aquela noite para Pilatos e pediu para Pilatos que ele desse para ele o corpo do Senhor Jesus Cristo. E você pode ter certeza, meus queridos amigos, antes daquela noite, a notícia teria se passado por todo Jerusalém que aquele homem, tinha feito isso. O discípulo oculto não era mais oculto. Agora ele tinha se tornado aberto, todos saberiam. Bom, voltaremos para isso em um segundo para fazer algumas explicações. Mas em primeiro lugar, ou mais importante, o que ele se como que ele se tornou o que ele se tornou, sendo oculto e agora aberto, conhecido a todos? Bom, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhes permitiu. Então foi e tirou o corpo. Mas depois da cruz, tudo o que aconteceu no capítulo 19, antes desse versículo, é sobre a cruz. Tudo o que aconteceu na cruz. E foi depois da cruz, depois que José Arimateia viu a cruz, que o seu discipulado oculto não seria mais oculto. José, com centenas, estavam ao redor da cruz, e foi lá. Aquela noite que ele foi e pediu permissão para retirar o corpo de Cristo. Depois disso, cronologicamente, tem a ver com a cruz espiritualmente, tem a ver com José de Arimateia. E foi depois que José viu a cruz que ele não era mais um discípulo oculto de Jesus Cristo. E lemos algumas dessas coisas falando sobre a cruz. Como as coisas ocorreram, quando é falado da cruz, em versículo 34, quando lemos, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue. E quando eles também falam das roupas que eles tiraram, versículo 28. Quando ele falou que tinha sede, tudo isso era para cumprir as escrituras. 26, quando eles não deviam. Tudo o que aconteceu, se você ler passo a passo dos versículos, que os ossos deles não seriam quebrados, isso também era para cumprir as escrituras. E versículo 37, quando dizia outra vez, diz a escritura, verão aquele que traz. Passaram. E foi depois disso, quando ele testemunhou e viu a cruz, José de Arimateia não era mais um discípulo oculto. Ele estava naquela posição até que ele viu a cruz. Depois que ele viu a cruz, o seu discipulado oculto não era mais. Lembre-se o que diz em algum dos evangélicos, ele era louvavam, ele buscava o reino de Deus. Talvez ele ouviu aquela oração, Senhor, lembre-se de mim quando você estiver no seu reino, daquele malfeitor que estava na cruz do lado de Cristo. Ele viu tudo isso, ele estava lá, seja esse o caso ou não, ou quando. Uma coisa é certeza, ele viu a cruz, ele viu o Cristo da cruz, como John Bunyan colocaria em seu livro, a cruz abençoada, Abençoado é aquele que é colocado à morte na cruz. José de Arimateia tinha visto aquele dia a cruz. E depois, José de Arimateia não era mais oculto. Bom, com tudo isso, no geral, como isso se aplica a cada um de nós? Em nossas vidas, existe um hino antigo, maravilhoso, sobre a cruz e o que a cruz faz a uma pessoa. E uma das coisas que a cruz faz um espírito covarde virar corajoso. E uma das coisas que você veria em José de Arimateia, talvez o escritor desse hino tinha José de Arimateia em sua mente, quando fala de um espírito covarde, mas se você olhar para o que ele fez naquela época, com certeza foi uma transformação no curso de sua vida. Bom, deixe-me falar com vocês como as coisas aconteceram naquela manhã e como elas se concluíram aquela noite, com José indo até Pilatos. Tudo se iniciou muito cedo na manhã. Os líderes dos judeus foram a Pilatos. Eles queriam que Messias fosse colocado à morte. Eles não podiam exercitar o pênalti da morte, mas eles queriam muito, rogaram que Pilatos fizesse isso. E era. Eles acusaram ele. Se você não fizer isso, vamos dizer que você não é amigo de César. Pilatos tentou fazer de tudo para não tomar essa decisão. Ele disse: não vejo nenhuma culpa neste homem. Ele estava com a consciência perturbada. Porém, foi feito. E você pode imaginar voltando. Pensando na história e da maneira que tudo lhe aconteceu. E de repente, bate na porta José de Arimateia. Ele provavelmente saberia que Pilatos não estaria muito bem, talvez, depois de todo aquele acontecimento, mas ele ainda foi. E ele ainda buscou que ele pudesse retirar o corpo do Salvador. Como eu disse, um espírito covarde, agora ele foi feito corajoso. Essa é uma aplicação que podemos pegar. Quando vemos a cruz, por exemplo, quando a nossa mente é fortificada, como o povo de Deus que quer lutar por ele, existe um direito ou uma possibilidade de ser um discípulo de Cristo, mas oculto. Bem, a fundação do padrão de Deus. Deus sabe quem pertence a ele e quem não pertence. Porém, existem muitas escrituras que nos avisa, nos adverte para que não sejamos a ser, mas para gozar das bênçãos que temos em ser um discípulo. Romanos 10, por exemplo. Somos contados justos diante de Deus através da fé, claro que Deus. E como que é essa fé? Como que ela opera na vida de uma pessoa? Então, Romanos 10 diz, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Existe algo que acontece no coração e existe algo que acontece com a boca. E com a boca, com os lábios, é uma expressão aberta do que aconteceu com o coração. Quando juntamos essas coisas juntas, aí temos a obra da nossa salvação. É triste dizer que qualquer um de nós, na nossa vida, podemos participar da parte que Matthew Henry dizia, discípulos incógnitos, nós escondemos o que realmente somos. Muitos de nós podem fazer isso. E José de Arimateia, com certeza é um exemplo para nós. Possamos ler sobre de um discípulo oculto, mas vendo a cruz, e isso, como eu disse, não só para a nossa salvação, mas todos os dias da nossa vida. Jesus, mantenha-me próximo da cruz todos os dias da minha vida. Temos que continuar vendo a cruz de Cristo, Jesus que morreu na cruz por nós. Isso tudo poderia ser reforçado pela outra pessoa que vem naquele incidente daquela noite. E isso é Nicodemos, por exemplo. Como quando Nicodemos foi, quando ele foi para Jesus, isso é João, capítulo 3. Eu tenho certeza, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Naquele ponto, na vida de Nicodemos, de maneira nenhuma, ele iria querer ser visto com Jesus no dia. Então ele foi durante a noite. Mas ele era um discípulo oculto, como José de Arimateia. E como José de Arimateia, ele também viu a cruz. E ele não visitaria mais à noite para ver o Salvador. Lembre-se, o ministério de Jesus para ele, João 3, quando ele falou de Moisés, mesmo como Moisés levantou a serpente, o Filho de Deus também seria levantado, para aquele que cresce nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nicodemos viu o Salvador elevado na cruz do Calvário. E como eu te falei, suas visitas seriam durante o tipo do dia. Esses dois homens nos falam, vá. Veja a cruz. É assim que um pecador perdido se torna salvo. Mas como que ele vive? Sempre da mesma maneira. Sempre vendo a cruz do Calvário. Que grande prova você tem em ambos esses homens. A realidade da graça que brilha neles. Bom, quando os líderes judeus foram a Pilatos, eles não iram. Eles eram gentios, eles não iam nem perto. Eles não poderiam aproveitar as festas, cerimônias dos judeus. Então, ambos deles, Nicodemos e José Arimateia, mas foram ambos deles que tomaram o corpo de Cristo morto. E tocar um corpo morto acidentalmente na lei de ser de judeu faz com que aquela pessoa cerimonialmente seja sujo, imundo. Mas isso foi-se. Os tipos, as sombras, as leis cerimoniais acabaram. Essas coisas antigas passaram e é a prova das obras de Deus, da obra de gra da graça de Deus. Era para que todos vissem. Eles fizeram o que eles fizeram, uma vez que seus discipulados ocultos se tornou aberto. E eles amaram confessar o Salvador que morreu por eles e, claro, ressuscitaria novamente no terceiro dia. E você pode chegar às cenas que concluem aquele tempo, do versículo 40, quando lemos: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis e com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Nessas palavras concluída, você tem a vindicação da cruz, para que nunca tenhamos vergonha, que todos possamos ver o benefício e a glória, sempre mantendo nossos olhos fixos na cruz. O que acontecia nessas cenas que concluíam é parte de toda a escritura. Lembre-se que tudo o que acontecia era para que as escrituras fossem cumpridas. Então temos Isaías 53, aquelas profecias eram cumpridas aqui. Lembre-se das coisas que são ditas do Salvador em Isaías 53, como ele seria desprezado e rejeitado por homem, que ele seria levado para prisão e julgamento, que ele seria separado da terra do amado, que ele fez o seu sepulcro com um ímpio, e ele, todas as opiniões, meus amigos, a melhor forma de ler isso é: eles fizeram o sepulcro dele com um ímpio, mas existia um homem rico em sua morte. E se você quiser se referir a Hendrickson, John Flavel, os puritanos, assim que você deve ler: ele foi tirado da prisão para o julgamento, fizeram seu sepulcro com os ímpios, mas existia um homem rico em sua morte. Você vê o que aconteceria com o corpo de Cristo normalmente. Lembra-se, ele foi crucificado como um malfeitor, ele foi acusado com aqueles dois malfeitores, um em cada lado. Seu corpo teria sido tirado da cruz, teria sido levado para um lugar e jogado de um lugar alto. Eles fizeram o sepulcro deles com um ímpio, porém tinha um homem rico em sua morte. E tudo isso foi com as providências, promessas e profecias de Deus. E quando a noite chegou, vem um homem rico, José de Arimateia. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Cristo. Então você vê, no levo, no nível humano, José não poderia pensar no corpo do Salvador sendo levado e jogado de um lugar. Ele não conseguia nem pensar nessa situação. Você pega e pensa no coração de José e multiplica milhões de vezes. E esse era o coração de Deus, o Pai, que estava dizendo: chega, chega. O sofrimento, a humilhação acabou e agora ele entraria na sua glória. Você conhece a cruz? Você conhece alguma coisa sobre a cruz? Você conhece a cruz em seu coração e em sua vida. Como um pecador perdido, você viu a cruz? Porque até que você veja a cruz e tudo sobre a cruz, você nunca será nada mais do que um pecador perdido. E quando uma pessoa vê a cruz, Cristo na cruz, aí eles movem dessa posição condenada para uma posição de bênçãos, de se tornar um pecador salvo. Olhar para a cruz nos leva para a salvação. Mas aí, diariamente, temos que olhar para a cruz, porque isso nos mantém e nos guia todos os dias da nossa vida. Foi dito certamente por alguém. Existia um pobre José no nascimento de Cristo que o manteu onde ele estava, porém ele estava lá no, com o corpo de Cristo e colocou aqueles lençóis. Então, de pobre foi para rico. Se você ainda é um pecador e você é pobre em seus pecados, venha Cristo. Você não sabe o que Cristo faz. O que Deus faz é exaltar a Cristo. Se você olha para Cristo com desprezo, Deus exalta Cristo. Aquele que morreu iria ressuscitar e está na nossa vida para sempre. Depois deste evento, depois de você ver a cruz, você continua vendo a cruz, porque Deus vindicou a cruz do seu filho amado para que possamos ser salvos através da cruz e todos os dias da nossa vida até que estejamos face a face com Ele. O apóstolo Paulo, ele recusava gloriar em qualquer coisa que não fosse a cruz de Cristo. Lá temos a justiça de Deus e o amor de Deus se encontrando. No seu próprio corpo, Cristo carregou o pecado dos seus amados. Quando ele morreu, até o corpo eles retiraram. Tudo estava em providência, tudo em providência de Deus. Eles o levaram para o novo túmulo, porque existia um homem rico. Durante a morte de Cristo, que o fez rico. Bom, nossa vida, nosso respirar está no tempo do Senhor, mas para nós sempre mantermos nossos olhos fixos, naquela cruz que podemos sempre manter, até que um dia vamos partir. Será que esse é você? Porque quando você morrer, você verá realmente aquele que morreu por ti. Se você pertence a ele essa manhã. Mas se não, que a vida depois dessa, se você ver a cruz e o Cristo que morreu por você, se você ver, você pode ser salvo agora. Porque diz na Bíblia, aquele que vê é salvo. E esse é o tema central e o coração de Deus e o Evangelho. Oremos juntos. Pai Celestial, colocamos-nos em Suas mãos. Te damos graça que podemos estar juntos, te louvar, estudar o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Então não precisamos ter dúvida, existe só um caminho de vir a Ti, através de Jesus Cristo, Teu Filho, e na Tua graça e misericórdia, receba nossa ação de graça. E novamente, Pai, rogamos por aqueles que nunca creram, que eles creiam, Senhor, que eles vejam Jesus Cristo elevado, morrendo, ressuscitando para sempre. Abençoe isso para seus corações, para que seus corações sejam abençoados. Ouça nossas orações no nome dele. Amém.